Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Mais uma vez, juntos para recebermos a palavra de Deus. E hoje nós vamos compartilhar a respeito do poder da palavra como água para nos purificar. Então você não vai embora como você chegou. Seus pés serão lavados hoje. Você chegou com o pé sujo, você não está entendendo o que eu estou falando, você vai entender daqui a pouco, vai ser lavado em nome de Jesus. Irmão, são tantas perguntas, os irmãos estão cada dia mais inspirados, não é? Não dá para responder todas, vou responder algumas, não deu para eu ler antes, que os irmãos trouxeram agora. Pastor, queria saber por que uma pessoa precisa ser batizada em línguas para liderar célula, porque nós cremos que o falar em línguas, não o dom de línguas, o falar em línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo, ok? A pessoa tem uma evidência, um sinal de que ela de fato recebeu o Espírito. Se ela não recebeu ainda o batismo no Espírito Santo, não recebeu o Espírito ainda como revestimento, nós queremos que primeiro ela receba. Aí, eu sei que o irmão está chateado, né? Está achando que é uma contradição, que não depende dele, que Deus dá para quem quer, isso está me parecendo lei. Não, Deus dá para quem quer, exatamente, você quer? Então já é seu. Presta atenção, é mentira essa ideia de que é muito difícil receber, porque você tem que ter uma grande qualificação. Não, é todo o que crê, né? João 7:37, o Senhor disse, todo aquele que crer nele, do seu interior fluiria o quê? Rios de água viva. Então preste atenção, a condição é só crer. Por que alguns não recebem? Porque estão tentando ainda ser justos, estão tentando merecer a bênção de Deus. Enquanto tentar merecer, não recebe. Quando você chegar e falar, Senhor, eu não consigo merecer, eu só confio na justiça de Cristo, você é batizado na mesma hora. Nós vamos marcar uma reunião aqui de manhã para a gente orar com quem não recebeu ainda. Ninguém diz amém, porque todos já receberam? Ok, ok. Pastor Aloysio, bom dia. Em Êxodo 33, diz, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Mas aí, Moisés diz, peço que me mostres a sua glória. Mas o Senhor disse que ninguém pode ver a sua face, porque ninguém poderá ver e continuar vivo. Mas como é que ele falava com o Senhor face a face e ninguém pode ver o Senhor? Não parece contraditório? Então, falar face a face, em primeiro lugar, não tem esse sentido que você está pensando de um homem, né? Falar face a face significa que não tem intermediário, não havia intermediários, Moisés falava com Deus, ok? Segunda coisa, abre lá, por gentileza, Êxodo 33:17, eu amo esse versículo, a resposta que o Senhor dá, Êxodo, disse o Senhor, vamos ler o verso 16, que diz assim, verso 18, então ele disse, Moisés dizendo para o Senhor, rogo-te que me mostres a tua, o que, que ele queria ver? Glória. Ele queria ver o quê? Glória. Eu preguei, foi domingo passado que eu preguei sobre isso aqui? Domingo passado. Aí, olha o que ele respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome. O Senhor está dizendo, Moisés pediu para ver a glória, Deus ouviu a oração dele? Sim, mas qual que é a glória de Deus? A sua? Agora, o que que é essa bondade aqui no Novo Testamento? Graça. Presta atenção, Moisés falou, quero ver a tua glória. O Senhor falou, eu vou te mostrar a minha graça. Quando você entender a graça, você está me entendendo. Por quê? Porque quem é a graça? João, Evangelho de João, capítulo 1, diz que a lei foi dada por meio de Moisés, mas graça e verdade vieram. Por que aquela graça veio? A graça é uma pessoa, a graça é o próprio Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E quem vê a face de Cristo, vê a glória de Deus. 2 Coríntios 4, verso 1 diz que quando você contempla a face de Cristo, você contempla a glória de Deus. Por isso Deus falou, vou mostrar para você toda a minha bondade. Mas você sabe, eu creio que esse versículo se cumpriu lá em Mateus 17, quando Moisés apareceu no monte conversando com quem? Ele disse, finalmente estou vendo a glória de Deus. Os irmãos estão comigo hoje? Nossa, eu estou tão empolgado com isso. Você está me olhando com uma cara, quem fala, ah, é, ok. Tá bom. Ok. Pastor, no culto do dia 5, que foi o encerramento do jejum, foi feito um apelo no final para quem precisasse de oração. Apresentei a cura do meu pai, pois foi descoberto um câncer. Quero agradecer porque as portas se abriram. Ele foi aprovado em Barretos, onde já está fazendo tratamento, e os médicos já disseram que não será paliativo, mas ele será curado, aleluia, Deus está na frente disso. Outra vitória é que eu fui aprovado no mestrado em agronegócio, na Universidade Federal, em terceiro lugar, com direito à bolsa de estudos, aleluia, o Senhor continue te abençoando. Pastor, na ressurreição, seremos ressuscitados com qual aparência? Mais bonito, os carecas terão cabelo, os banguelos terão dentes, os quatro olhos vão ter um olho de fogo, o que mais? Os baixinhos serão altos, os muito grandes vão continuar grandes, aleluia. E se você é muito gordo, acredite, antes da ressurreição a gente vai ter emagrecido. Eu falei, quando eu morrer, escrevam na minha lápide, enfim, magro. Olha para cá, eu não sei como é que você vai ser não, mas vai ser muito bom, acredite em mim. E eles vão te, você vai olhar no espelho, vai ficar tão deslumbrado, vai dizer, que obra maravilhosa que Deus fez na minha vida. Romanos 3, Paulo nos diz que a fé não anula a lei. Como o senhor explica isso, pastor Aloísio? Eu não explico, isso aí já está escrito, a fé não anula, ok? Eu gosto muito de Romanos 10, 4 para explicar isso, projeta por gentileza, o que diz? Vamos ler junto? Porque o fim da lei para a justiça, não, vamos ler, lê com outra autoridade, vamos lá? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Preste atenção, o fim da lei, essa palavra fim aqui pode ter dois sentidos, fim de finalidade e fim de finalização, ok? Fim de finalidade significa que a lei apontava para Cristo, uma vez que Cristo chegou, não precisa mais da seta apontando para ele, ele já está aqui, não precisamos mais da placa de sinalização que é a lei, quantos compreenderam? Mas a lei também, ou o fim pode significar a finalização, significa que haviam ordenanças que eram contra nós, e Colossenses diz que essas ordenanças foram cravadas na cruz. Quando Jesus morreu, não foram só os seus pecados que foram cravados, a própria lei foi cravada na cruz, ok? Colossenses, depois você lê Colossenses 2:14, olha o que diz, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, que justiça que é essa aqui? Decorrente da lei, qual que é a justiça decorrente da lei? É a justiça que vem da sua própria obediência, justiça própria, Moisés diz, viverá por ela, mas há uma justiça que é decorrente da, então tem duas justiças aí, a justiça da lei acabou, a justiça que você vive agora é aquela que procede da fé, aleluia. Oh querido, está muito longo esse aqui, me procura depois. Pastor, eu queria saber como é que eu posso ter uma qualidade na oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, Jesus fazia vigílias, o que o senhor pode dizer? Eu te digo, orai sem cessar, orai, tem muita coisa para falar sobre oração, pega lá no Ministério da Palavra um CD e ouça. Pastor, duas perguntinhas. A contagem da profecia de Mateus 24, 34 começa a partir da recriação do Estado de Israel ou a partir do ano em que Jerusalém foi tomada de volta? Quantos anos é uma geração? Essa pergunta é muito boa. Eu confesso que eu não sei te dizer qual que é o ponto da contagem regressiva. O consenso entre a maioria dos mestres é que uma geração são 40 anos, mas há alguns que dizem que é 70 anos. Ok? Jesus disse que aquelas profecias, as pessoas, quando vissem, né, acontecendo aquilo, as pessoas estariam vivas. Não estava falando daquela geração, está falando da geração que vai ver a volta do Senhor. Ok? Se for para contar a partir da criação do Estado de Israel, esse ano, em maio, completamos 70 anos. Isso significa que pode ser qualquer hora. Se for contar a partir da tomada de Jerusalém novamente, na Guerra dos Seis Dias, já temos 40 anos, completou 40 anos. Então, eu não sei te dizer realmente onde é o ponto, mas eu tenho uma completa convicção que está às portas. Você é um privilegiado de fazer parte dessa geração. Está às portas, não digo isso para fazer média com você, porque é verdade. Pastor, por que a nossa visão diz que somos uma igreja de duas asas? Mas o senhor não acha que as células têm deixado de ser prioridade por causa da quantidade de eventos e atividades? Todas elas, obviamente, são uma bênção, mas elas têm chocado com as células. Eu concordo 100% com você, eu também ando incomodado, é muita atividade, e nesse próximo ano eu já falei para os pastores, eu não queria fazer nem conferência, não queria fazer nada, para a gente poder realmente dedicar a edificação das nossas células, porque nós somos uma igreja em células, e isso não mudou, nunca mudou, em nome de Jesus. Concordo com você, mas não é tão simples às vezes também tirar os eventos, né? Nós fizemos agora semana passada, o retiro de casais, foi uma bênção, não é para toda a igreja, não deixa de ser um evento, mas foi tão abençoador. Pastor Aloysio Apaz, a Rádio Vinha tem convidado os ouvintes para ouvirem e participarem da Companhia da Palavra, autoajuda ou ajuda do alto, e também para virem ao culto para ouvirem ao vivo o pastor Aloysio. Oh, o senhor é uma bênção. Obrigado. Quando começa assim, né? O senhor é um presente de Deus nas nossas vidas. Mas será que o foco não está errado? O foco é o Senhor? Não é mesmo, né? Acredite, bom, não vou ficar me defendendo, mas é quase sinônimo. Quando fala para alguém ouvir o pastor Luiz, é para ouvir a palavra, porque o que eu faço aqui é só falar a palavra. Mas de fato é melhor ser uma voz clamando no deserto, ninguém precisa de ver, só ouvir. Vou mandar mudar, eu sei que está te constrangendo. Pastor, no início era apenas Adão e Eva, sim, e eles tiveram filhos, sim, e depois, como é que se multiplicaram na terra? Casaram entre si. Oh, isso choca você? Porque hoje não pode, mas naquela época não tinha outra alternativa, ok? Tudo começou a partir de um único casal. Pastor, eu não entendi quando o senhor disse que glória é uma boa opinião a respeito de alguém. Pois na minha cabeça, a primeira definição, essa, né, produz as outras duas. O senhor poderia explicar? Me parece tão claro. Essa definição de glória não é minha, ok? Isso é definição do dicionário, ou da Strong's, concordância bíblica. Então, ter uma boa opinião é uma outra maneira de falar de honra e glória, ok? Quando você não crê, você não está dando glória, porque quando você não crê, está chamando Deus de quê? Deus diz, eu te prometo, eu vou fazer isso, mas você fala, ai meu Deus, será que vai fazer mesmo? Quando você duvida, você está chamando Deus de, e você então não tem uma boa opinião sobre Deus. Quando a sua opinião sobre Deus não é boa, isso significa que você não está dando a Ele o quê? Glória. Ok? Então, a glória é ter uma boa opinião. Agora, o inverso também. Por que às vezes você não consegue ter fé para receber de Deus, é que você pensa que a opinião dele a seu respeito é ruim. Você pensa que Deus pensa assim de você: ele não vai receber, ele não merece, ele é uma pessoa que faz isso, que faz aquilo, tem muita falha, não vou abençoar. Então, como você pensa que Deus tem uma opinião a seu respeito ruim, então você também acha que não vai receber. Só que a glória, nós lemos isso aqui, lá em João 17, quando Jesus disse: eu lhes tenho transmitido a glória que me deste. Isso significa que a boa opinião, glória é boa opinião, a boa opinião que Deus tinha a respeito de Jesus foi agora transferida para nós. Essa boa opinião que ele tem a seu respeito não muda por causa do seu comportamento, porque essa boa opinião foi conquistada não pelas suas obras, mas conquistada por Cristo. Se foi conquistada por Cristo, você não pode alterá-la. Alguém diga glória a Deus. Pastor, estou com uma grande dúvida: nós somos pré ou pós-tribulacionistas? Somos os dois, porque nós cremos que uma parte antes, uma parte depois. Eu sei que pouca gente crê, mas não tem problema também. Se for pré-tribulacionista, estou em paz, ok? Só não creio que somos de fato pós, porque eu creio que o crente vencedor vai ser arrebatado brevemente. Pastor, por favor, me diga, Joel 2.2 vai acontecer antes da grande tribulação? Joel 2.2, projeta por gentileza, o que, que diz Joel 2.2? É o grande exército do Senhor, não é? Ok, dia de escuridade e densas trevas, já vivemos esses dias. Dia de negridão, você acha que não, mas o mundo está cada vez mais em trevas. Quando você vê toda essa ideologia politicamente correta se disseminando, isso é absoluta treva, ok? Como a alva por sobre os montes, ou seja, como o nascer do sol por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, é a igreja, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, geração em geração. É a última geração que vai pregar o evangelho de maneira poderosa. Eu creio que é antes do arrebatamento, e creio que é a nossa geração, em nome de Jesus. O Espírito Santo está te preparando para isso. Ok, Joel 2.2, acho que eu já respondi tudo. Pastor, vou ler só essa, só falta uma, vou ler ela. Pastor, o dízimo é uma ordenança ou um mandamento? O dízimo é um privilégio. Ele não veio antes da lei? Sim, antes da lei. Mas durante a lei não tinha o dízimo? Também tinha, mas ele veio antes. Então, como fica agora no tempo da graça? Fica como era antes da lei. Antes da lei era graça. Como posso conciliar a lei com a graça? Você não pode, não tente. O resultado é morte quando mistura as duas coisas. O dízimo, então, é só para os judeus? A lei é só para os judeus? Não, a lei foi dada porque a aliança era com os judeus, mas a lei foi dada para mostrar o pecado. Esse é o objetivo da lei. A lei não foi dada para salvar, a lei foi dada para mostrar o pecado, ok? Mostrar o quanto o homem estava distante do padrão de Deus, e assim pudesse clamar por misericórdia, e então Deus pudesse enviar Cristo, a quem as pessoas receberiam então com alegria, porque a graça os estaria alcançando, ok? Alguém me falou aqui agora mesmo, que viu eu dizendo numa pregação, que eu não dou dízimo, e por isso ninguém precisa dar, e queria trazer o vídeo para provar para mim. Eu quero dizer para você que esse vídeo não fui eu que falei, enviado maligno. Presta atenção, eu dou o dízimo, e recomendo que você faça, mas só se você quiser, ok? Presta atenção, por que só se quiser? Mas já não é assim. Alguém é obrigado a fazer alguma coisa aqui? Já é assim, só faz quem quer. Mas só quero lembrar você uma coisa. Qual que é a primeira menção de dízimo na Bíblia? Eu tenho explicado para os irmãos a importância da primeira menção. Quantos lembram disso? Explica para ela lá fora. Olha para cá. Quando, lá em Gênesis, olha para mim. Olha para mim. Não precisa se preocupar. Olha para cá. Dinheiro sempre vai ser um problema. Por isso, se você não conseguir pisar na cabeça de mamon,
você vai estar sempre com um pé atrás.
Olha para cá, primeira menção do dia está em Gênesis 14, a Bíblia fala que Abraão voltava de uma batalha, lembra disso? E Melquisedeque saiu ao encontro dele. Quem é Melquisedeque, irmãos? Quem é Melquisedeque? Cristo. Melquisedeque é Cristo. Abraão foi, olha, Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Melquisedeque, que é Cristo, levou o que para Abraão? Quem se lembra? Quem se lembra? Pão e vinho. Pão e vinho. E Melquisedeque, e Abraão entregou o que para Melquisedeque? O dízimo. Pergunta a você, Melquisedeque, que é Cristo, permanece hoje? O pão e o vinho permanecem hoje? E o dízimo permanece hoje? É tão simples. Tão simples. Qualquer coisa diferente disso não procede da verdade. Só para você lembrar, ok? Pegue sua Bíblia agora em João, capítulo 13. João, capítulo 13. No Evangelho de João, em particular, todos os atos de Jesus são sinais. Todos os milagres são sinais. Em outras palavras, tudo o que acontece no Evangelho de João é uma pregação encenada. E aqui em João 13, nós temos o dia em que Jesus estabeleceu a nova aliança, quando ele celebrou a última Páscoa e a primeira ceia. Foi o dia em que ele tomou o pão e o cálice e estabeleceu a nova aliança. E aconteceu algo extraordinário, é um dos capítulos mais impressionantes do Novo Testamento, toda a Bíblia. Antes do Senhor fazer isso, ele lavou os pés dos discípulos. A Bíblia fala, naquela época, as pessoas não entravam dentro de casa sem lavar os pés e as mãos. Mas quem fazia essa tarefa, quando era um evento, eram servos, escravos, porque era considerada a tarefa mais humilde, a tarefa mais humilhante, se é que poderíamos usar essa palavra, para uma pessoa fazer, era lavar os pés. Por quê? Naquela época, as ruas não eram pavimentadas. O meio de transporte, normalmente, era animal, tração animal. Ou era cavalo, burro, jumento, camelo. Esses animais, a poluição deles, né? Eles vão caminhando e vão defecando pelo caminho. Essas fezes, naquele clima quente, e em Israel o clima é quente, a terra é arenosa. Então, naquele clima quente, aquelas fezes secavam e se misturavam com a poeira do chão. As pessoas naquela época andavam com sandálias de couro, dessas parecidas, né, com esse modelo franciscana. Andando com a sandália de couro, facilmente os pés eram contaminados. E quando chovia, fazia-se então um barro. Aquele barro não era só poeira, mas era poeira junto com matéria orgânica. Os pés, você sabe, aquele couro cru daquela chinela, daquela sandália, produz também um odor terrível. Então você tem um pé com um odor penetrante, sujo de tudo que existia na rua. Então, lavar esse pé era algo até hoje, né? Se fôssemos nós, sentiríamos assim. Eu sei que hoje é fácil lavar o pé dos irmãos, porque meu pé não vê uma terra, não sei nem há quanto tempo, qual a dispensação que eu andei na terra, porque eu nem tenho tempo para isso, acho que se eu andar vai machucar o pé. Então, vivemos em outro tempo, mas era assim naquela época. Jesus mandou os discípulos organizarem a ceia no cenáculo, ok? Só que eles esqueceram um detalhe, esqueceram de arrumar alguém para lavar os pés. E agora eles estão todos lá, porque eles têm que entrar. Alguém fala, não podia entrar com o pé sujo? Primeiro que era cerimonialmente impuro. Segundo que, naquela época, diferentemente do que você vê aí na última ceia pintada por Leonardo da Vinci, as mesas não eram como as nossas. onde tinham cadeiras para sentar. Não, as mesas eram baixinhas, mesas tinham 20 centímetros de altura, era um tablado, e as pessoas então, elas apoiavam no cotovelo e esticavam a perna para o lado. Então você imagina, como é que você pode sentar numa mesa com comida e tem o pé do Pedro aqui do lado, sujo? O odor é terrível e a movimentação que se faz ali é muito desconfortável. Então não tinha jeito, tinha que limpar. E a Bíblia fala que eles começaram... A Bíblia não fala na verdade, mas eu creio que eles começaram a discutir, como fizeram em outras ocasiões, quem é que ia lavar o pé. Por que eu digo isso? Porque precisou de Jesus intervir e lavar os pés deles. Então eu, na minha imaginação, eu fico pensando, né, que Pedro já começou dizendo, eu não vou lavar, porque eu estava no Monte da Transfiguração, Jesus mostrou a glória dele para mim. Tomé falou, eu duvido que seja eu que vou lavar. Judas falou, nem por 30 moedas de prata eu lavaria o seu pé. João disse, eu sou o discípulo amado, vocês sabem, vocês é que tem que lavar. Eles ficaram discutindo quem ia fazer, enquanto discutiam, a Bíblia fala que o Senhor tirou a roupa, colocou uma toalha e passou, pegou uma bacia com água e passou a lavar os pés de cada um deles. Isso, algumas igrejas encaram isso como sendo um ritual que devemos fazer, mas não é, porque seria de muito pouco valor. Quando o Senhor faz isso, Ele está ensinando algo muito maior, ok? E Ele disse, do mesmo jeito que eu fiz com vocês, agora façam uns com os outros. Então, acaba sendo uma ordenança para nós hoje. Nós temos que lavar os pés dos irmãos. Mas aí vem a pergunta, se lavar os pés não é literal, então o que significa lavar os pés? Porque o Senhor mandou que fizéssemos, porque Ele deu exemplo de fazer. Em que se aplica? Qual que é a vantagem de fazermos isso? Muitas, sob muitos aspectos. E é sobre isso que quero compartilhar com os irmãos essa manhã. Quantos estão comigo? João capítulo 13. A Bíblia fala... Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, então no momento da ceia, naquele momento, portanto, mais solene, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, aquele que sabe a sua identidade no Senhor, não tem medo de servir, não tem medo de se colocar para lavar os pés dos demais. Jesus sabia quem ele era, sabia de onde tinha vindo, sabia para onde estava indo. Esse saber é que produz em você essa segurança. Você não tem que se preocupar com outros. Eu sei, quando dizem amém. A Bíblia fala que ele levantou-se, tirou a vestimenta de cima. Primeira coisa, o que, que o Senhor faz para servir os discípulos? Ele disse, como ele fez, nós temos que fazer. Primeira coisa, ele tirou a vestimenta de cima. Tirar a vestimenta significa abrir mão de posição, abrir mão de glória. A Bíblia fala, lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 4, que o Senhor, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes se humilhou a si mesmo e assumiu a forma de servo. Aqui ele está como servo. Até hoje ele é servo. Se você não se dispõe a ser servido por ele, você não tem parte com ele, ele disse. Porque o que ele faz é nos servir. Cada vez que você ora pedindo, ele está te servindo com o seu poder. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Há um Deus que é servo. Que Deus há como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que neles esperam. Muitos trabalham para Deus, nós temos um Deus que trabalha para nós. Mas quando eu digo trabalha para nós, digo com muita reverência e temor. O poder dele está disponível a nós. Quantos dizem amém? Isso é tirar a vestimenta de cima. A Bíblia fala que ele depois tomou uma toalha e se vestiu com ela. Presta atenção. Tomar a toalha e se vestir de uma toalha era algo que só os escravos faziam. As pessoas comuns não se vestiam assim. Como é que você sabia que era o escravo? O dorso desnudo com a toalha na cintura. Jesus aqui se despiu do seu dorso e colocou uma toalha, como quem coloca um avental.
e significa que ele assumiu a forma de servo. E por que ele fez isso? O texto diz, porque ele nos amou até o fim. Volta lá para o versículo 1 novamente. Porque ele nos amou até o fim. Aqui. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quando fala de fim aqui, também não está falando do final da história. A palavra fim não é uma boa tradução. A palavra fim aqui no grego significa o máximo. Significa que ele amou o máximo. Agora é interessante que o amor máximo é justamente no que ele mostra, justamente no dia em que ele serve. Nós também estamos aqui para servir uns aos outros. Você está aqui para servir. O Senhor diz, como ele fez, nós temos que fazer. Mas você não vai servir se não se despir da sua aparente glória. Os doutores têm que deixar o DR lá fora. Os soldados têm que deixar a farda lá fora. O seu uniforme fica para outra ocasião. Aqui você se torna um com os irmãos. E quando você se despe da sua glória, você está tendo o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Vamos avançar. Palavra de Deus. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava vestido. Muito bem, como é que o Senhor lavou os pés? Primeiro, a Bíblia fala que ele deitou água na bacia. A palavra bacia aqui, você sabe, não existia bacia como essa que nós temos de metal. Normalmente não era usado, coisas de metais eram muito caras, então provavelmente era um vaso. Ele foi carregando o vaso na medida em que lavava. A Bíblia fala que nós somos vasos hoje. Portanto, nós não lavamos com qualquer água, nós lavamos com a água que já está dentro de nós. Não é simplesmente pegar a Bíblia e usar a palavra da Bíblia como água, mas é usar a palavra de Deus que está dentro de nós como água. E passou a lavar aos pés os discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingida. Mais uma vez a toalha aparece aqui, e aqui mostra uma função que ela tinha. E só para título de curiosidade sua, a palavra toalha no original é lention. E a palavra lention significa um tecido de linho. Portanto, não era simplesmente uma toalha como você usa para ir ao banheiro. Era um tecido de linho. E a Bíblia explica a Bíblia. Lá em Isaías capítulo 11, verso 5. Isaías 11, verso 5. Diz, a justiça será o cinto dos seus lombos. Quando ela fala de cingir, fala de colocar como um cinto ao derredor. E a Bíblia fala que a justiça é que seria os cintos dos lombos do Senhor Jesus e a fidelidade o cinto dos seus rins. E significa então que aquele tecido de linho aponta para a justiça de Cristo. Na verdade, o linho sempre aponta para a justiça e o Senhor está vestido de justiça. Ele lava os pés com a água e ele enxuga com a sua justiça. O que é a água, pastor? A água é a palavra de Deus. Lá no capítulo 15, no verso 3, João 15, verso 3, Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por quê? Porque a água é a palavra de Deus. Lá em Efésios 5, 26, fala que Cristo lava a sua igreja, a purifica, a santifica com a água da palavra, porque a palavra é água. Agora você está entendendo porque a Bíblia explica a Bíblia. Então você já sabe o que é a toalha, é a justiça de Cristo. Você sabe o que é a água é a palavra, essa palavra está na bacia, que é o vaso, esse vaso somos nós, que devemos estar cheios dessa palavra, para quê? Para lavar os pés uns dos outros, quando dizem amém. É o que está escrito na palavra de Deus. Precisamos de aprender a lavar os pés uns dos outros. Mas pastor, ainda não consigo entender o que significa a sujeira e por que os pés? Vou te explicar. Volta lá para João capítulo 13. Vamos continuar, verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Mas nem pensar, o que é isso? Presta atenção, o Senhor Jesus, sendo Deus, se fez servo. E ele está dizendo, se eu não puder servir você, você não tem parte comigo. Isso significa que o Evangelho é você receber dele. Mas ele não é Deus? É. Ele não é Senhor? É. Recebeu um nome acima de todo nome, mas ainda hoje está servindo. A Bíblia fala que quando João viu Jesus lá em Apocalipse, quando ele teve a visão, ele caiu como morto. E a descrição de Jesus ali, em glória, ele ainda está cingido os lombos, porque ele está servindo. Fazendo o quê? Ele carrega na mão as estrelas, que são os pastores das igrejas, e João diz que ele estava no meio dos candelabros, fazendo o quê? Zelando dos candelabros, zelando das igrejas, para que o fogo não se apague em nenhuma delas, para que não tenha fumaça, né, saindo em nenhuma delas, mas que estejam vivas. Ele está hoje também no nosso meio fazendo a mesma coisa. Ele está zelando, ele está cuidando. Ele é Senhor? É, mas ele está nos servindo. Alguém fala, pastor, eu não consigo entender, se alguém me serve, estou tirando a autoridade dele. Então você não sabe nada de pai e mãe. Não tem ninguém que serve mais do que pai e mãe. E não tem ninguém que você deva respeitar mais do que pai e mãe. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sua mãe te serviu até o fim. Eu falo de mãe porque mãe serve mais do que pai. Minha filha deu à luz essa semana, meu terceiro netinho, netinha, né? Glória a Deus pelas mulheres. Meu chamado é para cuidar da noiva do Senhor e das suas muitas filhas. Olha para cá. E aí, eu e minha esposa estamos cuidando das outras duas, porque a mãe agora está envolvida lá com a terceira, e as duas estão lá na minha casa. E a combinação com a minha esposa é o seguinte: eu brinco com ela, você faz o resto. Alguém fala, não é bom, é uma boa divisão. Brincar cansa. Tem que ter criatividade. Demanda tempo e energia. E eu estou ali brincando com elas, mas quem faz tudo é minha esposa. Então ela preocupa se tem um remédio, se está saindo no nariz, e a comida, que hora da comida, e tem um banho. Então, mães servem. Mães servem. E quanto mais amor elas demonstram servindo, mais você se submete a ela. Fala, como é que eu posso honrar minha mãe? Como é que eu posso? Não tem nem coragem. Não é? Eu sou goiano, então minha mãe jamais chama ela de você. Ô Elza, nunca, meu Deus do céu. Nunca fiz isso, até porque eu tenho noção do perigo. Não perdi, não. Minha mãe, respeito absoluto. Não é? Por quê? Porque serviu muito. Serve muito. O Senhor também ganhou um nome acima de todo nome, sabe por quê? Porque Ele serve. Você quer saber o segredo da sua autoridade? É serve. Eu sei que alguns estão achando que eu estou aqui em cima querendo aparecer. Agora a propaganda no rádio é: vem ouvir o pastor Luiz. Metido. Ok. Eu sei que você às vezes interpreta mal, achando que estar aqui em cima é um tipo de querer aparecer. Mas acredite em mim, é a maneira como eu te sirvo. Eu fico a semana inteira pensando como é que eu vou servir a comida para você no domingo. Então eu venho aqui para te servir a comida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Servir é o Espírito. Serviço é o Espírito. E quando há o Espírito te servir, todos percebem. É verdade ou não é? Mas Pedro ficou constrangido. E o Senhor disse: o que eu faço agora, você não está entendendo, mas vai entender depois, Pedro. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Presta atenção, você tem que ser preciso com a palavra de Deus. Jesus não disse: não tem parte em mim. Ele não disse isso. Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte em mim. Porque se ele dissesse isso, estaria dizendo que lavar os pés está ligado com salvação. Mas não está. Quando ele diz: não tem parte comigo, ele está dizendo o seguinte: se eu não te lavar o pé, você não pode ceiar comigo e eu com você. Você não pode sentar à mesa comigo. Se eu não te lavar, você não vai participar da aliança que eu vou fazer lá dentro agora mesmo. É preciso lavar, ok? Quando você lava o pé, participa. Então, o lavar os pés está ligado com comunhão. Comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Pastor, está relacionado com o sangue de Jesus? Não. Por quê? Olha o que o Senhor vai dizer. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Você sabe o que acontece com a carne? A carne, ela é extremista. Entendeu? Primeiro Pedro fala: não me lava de jeito nenhum. Depois ele fala o quê? Então me lava inteiro, vou pular na bacia agora. Agora mesmo, no mesmo capítulo ele fala: por ti eu sou capaz de morrer. E no mesmo capítulo ele nega Jesus na frente de uma empregada. Tudo extremo. Ou lava, ou não lava, ou lava tudo. Ou está com muita fé para morrer, ou daqui a pouco muita covardia para negar. Tudo assim no extremo, isso é carne, ok? Por isso a necessidade de se lavar. Mas o Senhor falou o que para ele? Quem já tomou banho, não precisa de lavar senão os pés. Quantos tomaram banho aqui já? Você está entendendo o que é tomar banho? Tomar banho é ter o corpo inteiro lavado. O seu corpo inteiro lá foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus. No dia em que você creu, o sangue lavou você completamente. Então quem já se banhou, já está banhado, ok? Alguém vai dizer, pastor, mas nós pecamos ainda. Sim, e quando você peca, você precisa de purificação, ok? Quando você peca, há necessidade de um lavar ainda, mas só dos pés, porque o corpo já está limpo. Mas pastor, o pecado não fica, não produz uma sujeira? Presta atenção no que eu vou te dizer. Vamos imaginar, uma irmã tem uma joia para me emprestar? Uma joia que está no seu pescoço. Ninguém tem? Então eu vou usar o meu anel. Que joia que é essa, Marília? É de ouro? Me dá. Para eu usar. Então nós temos aqui um anel de ouro com pérola de verdade. Aleluia. Feliz a mulher que tem um marido assim generoso. Olha para cá. Eu pego essa joia e chafurdo ela no barro, na sujeira, no excremento. A joia continua sendo preciosa? Continua sendo ouro? Ou mudou a natureza? Mas é um ouro que está o quê? Mas ele é facilmente limpado. Facilmente, eu coloco ele na água, imediatamente o brilho volta novamente. Sabe por quê? Sua natureza não pode mais ser alterada. Você é ouro diante de Deus, mas ouro ainda pode ficar sujo. Quando ficar sujo, precisa de se lavar. Obrigado, querido. Precisa de se lavar. Então, lave-se, ou permita-se ser lavado. Então, quem já se banhou, não precisa tomar banho novamente. O crente não tem que ficar tomando banho mais, porque ele já foi lavado. Isso é o seu homem interior, não estou falando de corpo físico não, viu? Por fora, você faz bem tomar banho todo dia. Não estou falando disso. Estou falando do seu homem interior. O que está morando aí dentro dessa sua casa terrestre. Ele já foi lavado de uma vez por todas. Nada pode mudar a sua natureza, sua constituição. A sujeira é meramente superficial. Amém? E Jesus disse, então, quem já se banhou, só tem que lavar os pés. Por quê? Como eu disse para você, a poeira, o barro, a sujeira era muito grande, e nós estamos nesse mundo, e enquanto nós estamos andando neste mundo, quer queiramos, quer não, o nosso pé se contamina. Nosso pé se contamina, contamina com a sujeira do mundo, e a sujeira do mundo não é só pecado, é pior, a sujeira do mundo é morte. Você fala, pastor, não consigo entender. É que tem coisas que aparentemente não são pecaminosas, mas que produzem morte em você. Eu não vou dizer que tudo que passa na televisão transmite morte, não. Mas de vez em quando, você já deve ter tido essa experiência. Você assiste certas coisas, você sente algo ruim dentro de você. Sabe o que você sente? Contaminado. Qual que é o sinal que você foi contaminado pela poeira do mundo? É que a poeira vai produzindo no seu coração insensibilidade, apatia, indiferença às coisas do céu. Antes, bastava cantar um corinho e você sentia o toque do Espírito e até se derramava. Agora não, tem algo que aconteceu. O diabo vem acusar você, né, e enche a sua mente, deve ter algo errado, dá uma sonda aí, vê aí dentro de você onde é que você errou. Às vezes você não fez nada particularmente, você apenas estava andando durante a semana no mundo. Pastor, mas eu estou no mundo, é verdade, mas você não pertence a ele. Mas as coisas do mundo, a poeira do mundo, a sujeira do mundo vai grudando no seu pé. Às vezes você trabalha lá na sua empresa e você tem colegas de trabalho que ficam sentados ali nas mesas perto de você e ficam o dia inteiro contando piada obscena, contando piada suja. Você não tem saída, você tem que ouvir, é o seu trabalho. Mas depois de algum tempo ouvindo aquilo, você se sente contaminado. Outras vezes, até um irmão mesmo chega para você e te enche de palavras de morte. que é palavra de morte?
Outro dia, eu estava ao lado de uma irmã, estou mudando um pouquinho a história, para os irmãos não ficarem magoados comigo, mas é um exemplo que eu acho tão ilustrativo. Estava ao lado de uma irmã, e ela me falou: pastor, estou grávida. Eu: aleluia, vai nascer mais um profeta de Deus. E falei para ela: você, olha, ore já por ele ou por ela, você não sabe o sexo ainda, mas o Espírito já vai mexer com eles desde o ventre. Quando você for para o culto e ele ouvir a canção, vai mexer dentro de você. E eu fiquei por ali, de repente chegou uma outra irmã, falou: você está com quantos meses? E ela: tantos. Você já fez exame de toxoplasmose? Não, não fiz não. Ah, tem que fazer. Tem uma amiga que é prima de uma parenta minha, que não fez, e o menino nasceu com defeito. E você conhece, mulher grávida, falou isso perto dela, começa a tremer, ela fica super sensível, vai para casa, é capaz de entrar em pânico. Por quê? Porque alguém falou palavras de morte. Às vezes faz isso porque é hábito, às vezes faz isso não é por maldade, porque também não tem o que conversar, e conversa bobagem, entendeu? Não queria ofender ninguém. A questão não é ofender, a questão é que são palavras de morte. Por que que Eva caiu? Porque ao invés de ela ir comer da árvore da vida, ela se aproximou de outra árvore, onde ela ouviu alguém falando com ela palavras de... Por que que era morte as palavras da serpente? Porque ele disse: não é assim, o que Deus falou não é verdade. Você vai ser como ele. Ele não quer que você seja como ele. Está entendendo o que é a voz da serpente? Muitas vezes nós somos usados sem perceber. Não é? Jesus começou a falar para os discípulos: olha, importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém, sofra muitas coisas e morra, mas ele vai ressuscitar. Aí Pedro levantou e falou o que para ele? Mestre, não diga isso. Isso jamais vai acontecer. Presta atenção, qualquer coisa que vai contra a palavra de Deus, Jesus disse que é o que? Arreda Satanás. Sai para lá, não aceito palavras de morte. No caso de Jesus, morte é não cumprir o propósito, desobedecer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes você fica durante o dia e ouve palavras de morte. Às vezes quem fala a palavra de morte é o documentário na TV. Quando você ingere açúcar, aumenta 70% a chance de câncer. Aí você fala: eu estou comendo quanto de açúcar? Meu Deus do céu, vou ter câncer. E você pensa que isso é só uma informação científica. Esse negócio já aumenta 30%, aumenta 50%, isso é só para atazanar a sua vida. Entendeu? Porque não tem como medir isso na prática. Outra coisa: um em cada 5 brasileiros vai morrer de diabetes. Um em cada 4 brasileiros vai morrer de acidente de trânsito. Um em cada... Estou inventando, eu não sei quantos. Mas seja lá qual seja a proporção... Ouve isso o dia inteiro, você vê o que acontece com você no final do dia. Está cheio de morte. É que você acha que morte é só novela da Globo. Às vezes Discovery é um lugar do diabo. Mas você acha que eu vi um documentário, pode ser bom. Olha, tudo que vem do mundo tem poeira. Poeira de morte. Contamina você. Então, por que você tem que vir para o culto? Há muitas razões, eu vou te dizer. Uma delas, talvez a mais importante. É porque aqui, todo domingo, vamos lavar os seus pés. Todo domingo seu coração de novo é renovado. Todo domingo o pó é tirado do seu pé. E quando você vai ouvindo, você vai sentindo liberar. Por que que está liberado? Porque quando você está com o pé sujo, você fica constrangido. Onde você chega, você quer, entendeu? Mas você tomou banho e você agora limpou os seus pés, você está à vontade. Te dá uma sensação de liberdade. Essa liberdade vem quando a palavra que é água é liberada sobre a sua vida. Muitos irmãos não valorizam isso, acreditam: ah, eu não vou para o culto, eu não sou crente de ficar sentado em banco. Presta atenção, você tem que sentar no banco para alguém lavar o seu pé, meu filho. Você precisa de ouvir a palavra. Não, eu quero é servir. Esse é o Pedro falando com Jesus. Agora não é hora de servir, agora eu vou te servir, disse Jesus. Agora eu vou lavar os seus pés. Todos nós precisamos ser lavados aqui sempre. Pastor, por que você fala que o pó representa o mundo? Não é só porque é físico, isso também está na palavra de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso, não me lembro o verso agora, no verso 6 ou 7, diz que Deus criou o homem. Qual parte do homem? O corpo do homem, do pó da terra. Olha o que diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da
terra. Qual parte do homem foi feito do pó da terra? O corpo, que se tornou agora a carne. Quando o homem cai, Deus vem para amaldiçoar a serpente. Qual que é a maldição que vem sobre o diabo? Vai para o capítulo 3, verso 13, não, 14. Olha o que diz, Gênesis 3, 14. Isso. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Presta atenção, isso aqui é uma coisa, tem que repetir sempre: o diabo não é Deus, ele é um animal como qualquer outro. A única diferença é que ele é um animal espiritual, que você não vê, mas é um animal, é uma criatura, foi criado por Deus, como os animais domésticos e como os animais selvagens, e Deus amaldiçoou ele no meio de toda a criação. Em outras palavras é isso: entre toda a criação você é amaldiçoado. E qual que é a maldição? Rastejará sobre o teu ventre, ou seja, vai viver nesse planeta, e comerás pó. Cobras comem pó, meus irmãos? Minhoca come, cobra não. Cobra não come pó. Então não está falando da cobra que você está acostumado a ver por aí. Está falando de outra cobra. Está falando do diabo. Qual que é a comida do diabo então, meus irmãos? Pó. Mas o que, que é o pó? Carne. Qual que é a comida do diabo? Carne. Quando você vai acumulando pó nos seus pés, começa a atrair cobras para perto de você. Você não tem nada a ver com elas mais, mas elas são atraídas pelo cheiro, pelo odor que o pó produz, porque elas comem pó. Então não dê lugar para carne na sua vida. Carne é comida de serpente, é comida de demônio. Ah, pastor, eu estou comendo. Não precisa ter medo, não precisa ter constrangimento, apenas saiba que o mundo é assim, o mundo jaz no maligno, é um mundo caído, nós não pertencemos mais a ele, estamos aguardando novos céus e nova terra, mas enquanto nós caminhamos aqui, estamos sujeitos a isso, mas o Senhor proveu, providenciou um suprimento para você, a água da palavra, está disponível para lavar os seus pés, para lavar os seus pés de toda obra do diabo, de todo pó que procede do inferno. Amém, meus irmãos? Mas tem um outro ponto que não está no seu boletim. Vou te avisar para você anotar se você quiser. É que essa água, ela é misturada com algo. Não é água pura. Ok? Ah, pastor, a água não é a palavra? Sim. Mas a palavra é muito grande. A Bíblia é muito grande. É possível eu pegar algo da Bíblia e ainda assim ser morte para você? Sim ou não? Sim. 2 Coríntios 3, do verso 6 em diante, diz o quê? Que a velha aliança, a lei, é ministério de morte. Quando um pregador sobe lá em cima do púlpito e começa a condenar você, e começa a trazer palavras da velha aliança condenando você, ele não está limpando os seus pés. Ele não está limpando você. É água, mas não limpa. Por que que não limpa? Porque a água que limpa tem um ingrediente a mais. Quantos querem aprender nessa manhã? Oh Deus. Até agora era só introdução. Mas eu não vou sair do horário. Números capítulo 19. Em Números 19, tem uma provisão de Deus. Qual a provisão de Deus? Eu falei para você que quem já se banhou já foi lavado do pecado, mas ainda tem coisas que grudam no seu pé, no seu caminhar. E o que que gruda? Morte. A carne produz morte. Quem pende para a carne está pendendo para a morte. Deus odeia a morte mais do que odeia o pecado. Muitos irmãos valorizam muito os pecados morais, mas ignoram aquilo que está relacionado com morte. Acha morte uma coisa trivial. Esse é o motivo porque há tantas igrejas mortas. Valorizam muito o aspecto moral do pecado, mas não valorizam a morte. Presta atenção, Jesus venceu o pecado, mas a morte, apesar de já ter sido vencida, só vai ser decretado o seu fim no final de tudo, porque é o último inimigo a ser subjugado. Último. Isso mostra quão séria é a morte aos olhos de Deus. Por que que Deus odeia tanto a morte? Porque ele é vida. Lembra? A árvore que ele plantou, que ele desejava que Adão comesse, era a árvore da vida. Porque ele é vida. Ao comer da outra, do conhecimento do bem e do mal, eles ingeriram morte. Deus detesta a morte. E acredite, a morte no cinema, a morte na TV, a morte na internet, a morte nas conversas, a morte até nas palavras do médico para você às vezes, a morte espalhada em todo lugar, você não pode impedi-la, você não pode viver como se estivesse em outro planeta, nem adianta ficar proibindo os irmãos de coisa alguma, eu não proíbo você de nada, está me ouvindo? Eu só ensino você princípios. Quando você perceber que tem morte ao derredor, tampa a boca da garrafa, não deixa a morte entrar, vou te explicar agora mesmo. E no Velho Testamento também, Deus detestava a morte, e Deus falou o quê? Olha, qualquer que tocar em animal morto, qualquer que estiver perto de alguém e essa pessoa morrer, ok? Qualquer que estiver na guerra e matar alguém, né, e ali tocou no morto, ele é impuro, não podia entrar no meio da congregação. Veja, não tem nada a ver com comportamento, não tem nada a ver com o que ele fez de errado, às vezes ele não tem nada a ver com isso, ele estava andando e de repente, sem querer, ele pisou, quando ele olhou, era um osso, porque ele pisou naquele osso, ele ficava impuro, uma semana, por uma semana não podia ter comunhão com Deus, não podia se apresentar no santuário, não podia ir adorar a Deus, estava impuro, e não era o tempo que ia purificá-lo, o Senhor então providenciou um meio de cada um ser purificado da morte. Você sabe, o Senhor Jesus nunca tocou na morte, o único momento que ele tocou na morte foi quando ele próprio, o autor da vida, entrou na morte, mas pode olhar nos evangelhos, todas as vezes que apareceu um morto, o morto levantou, todas as vezes que ele foi no velório, o morto levantou, está entendendo o que eu estou dizendo? Ele nunca tocou na morte, porque nele estava a vida é a luz dos homens, porque a vida é a presença de Deus, é muito difícil definir morte, e muito difícil definir vida, perguntar para um biólogo, ele vai dizer que a morte é a ausência de vida, perguntar o que é vida, ele também não vai saber dizer exatamente o que é, mas todo mundo sabe quando tem e quando não tem, todo mundo percebe quando há vida e quando não há, porque há um fluir. Deus então providenciou um suprimento, que era o sacrifício da novilha vermelha. A novilha vermelha deveria ser sacrificada, e o processo todo que ela vai passar é uma ilustração da verdade que eu estou expondo para os irmãos hoje. Vamos ler? Números 19. Eu não vou ler todo o capítulo, fique tranquilo. Vamos ler do verso 1 até o 6. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Números capítulo 19, esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou dizendo, diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Muito bem, novilho, novilho aponta para Cristo, Cristo é esse novilho, esse boi, ok, que foi trazido para morrer pelos nossos pecados como sacrifício, só que aqui é novilha, não podia ser macho, tinha que ser fêmea. Por que fêmea? Porque na Bíblia o macho sempre simboliza liderança, a fêmea sempre simboliza a posição passiva de submissão. Jesus não veio para fazer o que ele queria, ele diz lá em João 8, eu só faço aquilo que o Pai me manda fazer, eu só vim para cumprir o que o Pai deseja. Então Jesus se colocou numa posição semelhante da novilha, tinha que ser vermelha. Bom, por que vermelha? Lá em Isaías capítulo 1 diz que ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim, vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Isso significa que o pecado é simbolizado também pelo vermelho, a novilha tinha que ser vermelha, porque a novilha iria carregar o nosso pecado, carregando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, ele se fez novilha vermelha. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Depois disse que ela tinha que ser perfeita, vários testemunharam que nele não havia pecado, os sacerdotes não encontraram culpa, não é? Pilatos e os romanos não encontraram culpa, ele foi condenado inocentemente. Paulo diz, nele não havia pecado, João diz, ele nunca pecou, Pedro diz, aquele que nunca pecou, o testemunho é unânime, nele não houve pecado, que ele era perfeito, sem defeito. O que mais? Que não tenha levado ainda jugo. O que é o jugo? Jugo é o trabalho que o boi faz. Qual que é o símbolo bíblico disso? O povo de Israel foi escravo no Egito. E no Egito eles trabalhavam para Faraó debaixo de jugo. Hoje nós vivemos no Egito. Todos nós aqui éramos escravos de Faraó. Então, portanto, nosso trabalho aos olhos de Deus era trabalho para Faraó. Porque éramos escravos do pecado. Mas Jesus veio e ele nunca foi escravo do pecado, nunca foi escravo do diabo. Então ele nunca trabalhou para Faraó. Por isso o novilho tinha que ser um que nunca pegou em jugo, porque Jesus só trabalhou para Deus. E ele diz que esse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, porque eu trabalho apenas para o meu pai. Quantos dizem amém? Continuando, verso 4. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Eu não tenho tempo de entrar nesses assuntos com você. Eu quero voltar da aula de Velho Testamento para ensinar essas coisas de novo. Eleazar, a palavra Eleazar significa ajudador. Quem é o ajudador no Novo Testamento? Quem é? O Espírito Santo. Jesus disse que ia enviar o ajudador, o consolador. Eleazar, o ajudador, ok? Ele, então, a Bíblia fala, tomava o sangue e aspergia na frente da tenda, não era lá dentro. Nos outros sacrifícios entrava-se lá dentro, esse não, era de fora e aspergia na direção. Jesus, perfeito novilho, no Getsêmani, quem já foi em Israel comigo sabe disso, lá do Getsêmani você tem a entrada da porta que dava no templo, hoje ela está fechada. Lá no Getsêmani ele suou sangue, ele estava aspergindo, como novilha vermelha, ele estava aspergindo sangue em direção ao tabernáculo de Deus. A Bíblia fala, e a verso 5, a vista dele será queimada a novilha, a vista. Presta atenção, Eleazar não sacrificou a novilha, não é ele, ele é apenas a testemunha, ele está vendo acontecer, não foi, o Espírito Santo não matou Jesus, ok? Mas o Espírito Santo foi testemunha do que aconteceu ali. Por isso lá em Hebreus diz que, Hebreus 7, Hebreus 10 diz que o Espírito Santo hoje testemunha a respeito da nova aliança, dizendo aconteceu, é verdade, é como se ele dissesse eu estava lá, eu vi. Ele é o testemunho eterno, por isso Eleazar tinha que estar lá. E a novilha então era queimada, o couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo era queimado. E o sacerdote, tomando pau de cedro e sopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Presta atenção, antes de terminar, de consumar o sacrifício, a Bíblia fala que o sacerdote jogava um pau de cedro e o sopo. Lá em Reis, se não me engano, 1 Reis capítulo 4, diz que Salomão, ele escreveu a respeito de todas as plantas, e aí para demonstrar a extensão do que ele escreveu, diz que ele escreveu desde o cedro até o isopo, desde o cedro que era a maior árvore naquela região, e é de fato uma coisa esplendorosa, quem já viu um cedro, desde o cedro tão grande até o isopo que parece um lodo esponjoso que nasce no muro, considerada menor na Bíblia. Por que que tinha que colocar um pau de cedro e o isopo? Porque o pau, a madeira simboliza humanidade. Significa que no sacrifício de Cristo, todos nós fomos incluídos. Desde aquele tido como maior, até aquele tido como menor. Desde aqueles que são tidos como grandes pecadores, até aqueles que parecem ser pequenos pecadores. E é verdade, alguns são mais moralmente imundos do que outros, mas todos foram incluídos. Por que o estofo carmesim? Para dizer que o sangue é para todos. Todos nós. Quantos dizem amém? Eu não sei se você é empolgado com essa coisa de você ver o Novo Testamento no Velho, torna-se uma ilustração extraordinária, viva demais. Mas a Bíblia fala então que a novilha tinha que ser queimada até que virasse cinzas, ok? Até que virasse cinzas. Depois que ela virasse cinzas, vamos ler, verso 9, Um homem limpo ajuntará a cinza da ovelha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água. Qual água, irmãos? Nós estamos falando aqui hoje de lavar os pés com água purificadora. Eu falei para você que a água é a palavra, agora eu vou contar para você que essa água tem um ingrediente a mais, tem que ter as cinzas da novilha vermelha nela. Olha o que diz, verso 11, aquele que, para que que existia essa água purificadora? Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias, ao terceiro dia, ao sétimo dia, se purificará com esta água, e será limpo. Mas se ao terceiro dia, terceiro porque fala da ressurreição, e o sétimo porque é uma obra completa, se ele não se purificar, então não adianta, o tempo só não tira. Está me ouvindo? Quando você se contamina, vendo às vezes um filme pornográfico, alguém diz, pastor, é algo que está fora, eu não estou fazendo nada, eu só estou olhando aqui a pornografia. É verdade, você não está pegando, você não está praticando, você está passivamente olhando, mas passivamente a poeira da morte grudou em você. Você fica achando que isso vai passar com o tempo. Não, vou parar de olhar, daqui a um tempo eu já esqueci. Esse é um dos motivos pelo qual você fica reincidindo naquilo. Você volta e meia cai naquilo, volta e meia cai naquilo. Sabe por que está caindo? Porque não está se purificando, não está lavando os pés, não passou a água. Está me ouvindo? O que é essa água? Ora, você aconteceu isso? Não fique se condenando, não fique lá pensando, ah, eu sou miserável, isso não vai resolver nada. Vem aqui no Ministério da Palavra, compra meia dúzia de CD, ou um só, e ouve. Ouve uma vez, ouve duas vezes, ouve todo dia. Faz um teste, ouve uma semana. Você vai sentir liberado dentro do seu espírito. Não sou eu, está me ouvindo? Não estou falando de mim, é que tem irmãos que acham que questão sou eu. Quando eu mando você ouvir a palavra, em nome de Jesus te falo isso. Não tem nada a ver comigo. Eu sou só a boca, a voz. Tem uma palavra sendo liberada para você. Quando você ouve essa palavra, presta atenção, você está sendo lavado, está sendo lavado. Está me ouvindo? O terceiro e o sétimo dia está sendo lavado. Isso livra você. Isso vai livrar você. Mas essa água, ela tinha que ter, bom, em que circunstância que ela era usada? Verso 11, aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo será 7 dias, verso 13, todo aquele que tocar também no cadáver, se ela não se purificar, seria eliminada. Verso 14, esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda, morreu de repente, do coração, todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos, porque a morte contamina. Você acha que é inofensivo assistir certas coisas, ouvir certas conversas, andar com certas pessoas? Você acha que é inofensivo? Não é! Está te contaminando! Não, nada me contamina, nada me toca. Jesus não disse isso. Ele disse que enquanto você está aqui, os seus pés estão tocando no mundo. E os seus pés estão sendo contaminados. Todos nós. Mas alguns têm mais sujeira do que outros. Presta atenção. Não é condenação. Venha para ter os seus pés lavados aqui. Mas mais ainda, aprenda a lavar os pés uns dos outros. Tenha humildade de confessar o seu pecado para alguém e pedir para ele, ministre sobre mim. Às vezes uma oração cheia das cinzas da novilha vermelha, tem poder de liberar o cidadão, liberar o irmão. Ele se sente liberado. Estava amarrado com um fio escarlate, mas agora ele vai ser liberado. Pelo quê? Você vai repreender algum demônio? Não precisa, ele não tem demônio, ele só tem poeira grudada no pé. É que você pensa que ela não faz diferença, mas faz. Ela vai gerar em você indiferença, insensibilidade. Quantos maridos, mulheres, que ao invés de lavarem os pés um do outro, faz é contaminar um ao outro. Em vez de um falar para o outro palavra de Deus, fala as palavras da serpente. Você nunca muda. Quem fala isso? É o Espírito Santo ou é o diabo? Então não fale. Você é assim mesmo, é isso que você é, você não presta. Quem fala isso? É o Espírito Santo. Não é. Essa é a palavra da serpente, portanto é morte. Vocês vão se contaminando e contaminando a sua casa e os seus filhos. Não, enche a sua casa de palavras de fé. Minha esposa é como videira frutífera ao redor da minha mesa. meus filhos, não interessa o que digam deles, eles são rebentos da oliveira, eles são ungidos de Deus. Fale para ele: você é ungido do Senhor, você é profeta de Deus. Não importa se o diabo ri, se os vizinhos riem, não ligue. Você está lavando a sua casa, lavando os pés, está limpando o ambiente. Quantos dizem amém? Não deixe da sua boca sair palavras de morte. No nosso meio não pode haver palavras de morte. Porque também é comum ouvir discipulador falando: ah, eu desisto, esse povo não muda, aquele irmão não muda, estou com ele há muitos anos. Isso é palavra de morte, está contaminando a vida da igreja, está sujando o irmão. Esse irmão é muito carnal, esse irmão, presta atenção, não são palavras do Novo Testamento, não são palavras do Novo Testamento. Os coríntios aprontavam todas, mas Paulo falou: vocês são santos, santificados, foram em tudo enriquecidos, vocês são nova criatura, vocês são justiça de Deus em Cristo. Os coríntios sentiam todos os defeitos, Paulo sabia, não negou nenhum, mas não falou para eles isso. Para eles ele falava para lavar. Quanta morte às vezes espalhada, mas o Senhor tem a provisão, as cinzas da novilha. As cinzas da novilha. Pastor, o que significa as cinzas dessa novilha? O que é cinza? Cinza é o que sobra depois que algo foi tão queimado que o fogo morre. O fogo não queima cinza. Cinza é inerte. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que o churrasqueiro procura sempre mexer nas brasas, porque a cinza apaga o fogo, porque cinza não pega fogo. O que é a cinza? Cinza é quando não tem mais jeito de queimar, terminou, acabou. O que significa no Novo Testamento? Cinza é um símbolo da obra terminada. O que sobrou agora? Só cinzas. Não tem mais nada para queimar. Não tem mais nada para ser julgado, não tem mais nada para ser condenado, só sobrou cinza, o fogo acabou, o fogo do juízo passou, só sobraram as cinzas. O Senhor fala: guarda essas cinzas, vai misturar ela agora com a água, essa cinza misturada com a água, que vai purificar você de toda a morte. A cinza é a obra consumada. Agora, não é qualquer água, ok? Não é qualquer água, tinha que ser água corrente. Olha o que diz. Não podia ser qualquer água, tinha que tirar de água. Verso 17: para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da novilha vermelha, e sobre esta cinza porão água. Que água que é, meus irmãos? Água corrente. Sabe como é que é no original hebraico água corrente? Água viva. Quando um judeu quer falar que a água é corrente, ele diz que a água é viva. Ou seja, não podia ser água de cisterna, não podia ser água de um poço simplesmente, tinha que ser água corrente, porque tem que ser água viva. Água viva aponta para quem? Para o Espírito Santo de Deus. Mas onde é que está o Espírito Santo de Deus como água viva hoje? Do nosso interior. Quem crer do seu interior, fluirão rios de água viva. Pega essa água viva do Espírito, mistura com a cinza da novilha vermelha e vai lavar o pé do seu irmão. Aleluia! Quando a água viva do Espírito está misturada com a cinza da novilha, que é a obra consumada, presta atenção, não tem morte que resista. Mas isso tudo é liberado pelo falar, pelo ministrar. Não sou só eu. O exemplo do culto aqui, porque o culto é o momento mais importante. E nós fazemos isso coletivamente, é um lavar coletivo. Mas deveríamos fazer isso constantemente. Até no começo da reunião tinha que ser a primeira coisa. Antes que eles pudessem sentar para comer o pão e beber o cálice na ceia, Jesus fez o quê? Lavou os pés. Antes de nós reunirmos para qualquer coisa, deveríamos lavar os pés uns dos outros. Como? Confessando a palavra uns para os outros, falando a verdade da obra consumada uns para os outros. Você é nova criatura, você é nova criação, mais do que vencedor, você é justiça de Deus em Cristo. Ele começou a obra, ele vai terminar. Você é santo e está sendo santificado, o sangue te cobre, não há mais condenação para você, não há mais acusação nenhuma. O Senhor te vê como aperfeiçoado nele. Quando você ouve essas coisas, presta atenção, não é ensinar não, não é para... Muitos irmãos vêm para o culto para aprender, glória a Deus por isso, é um avanço, ok? Mas aprender não é o alvo. Comer é o alvo. Ser lavado é o alvo. Ok? Então, eu não tenho que aprender sobre a água toda semana. Eu tenho que usar a água. Eu tenho que beber a água e eu tenho que usá-la para me lavar. Muitos só ouvem se for uma coisa nova. Estou falando uma coisa nova para alguns. A novilha vermelha para alguns nunca ouviram. Amém. Algo novo você aprendeu hoje. Mas você sabe, o novo que você aprendeu é só para ilustrar o antigo. Sabe o que é o antigo? Ele disse, está consumado. Está consumado. Essa é a verdade de sempre. A ilustração muda, a verdade permanece. Quando dizem amém. Mas a palavra de Deus diz algo ainda mais interessante sobre isso. Olha o que diz. Isso é mais uma ilustração para você. Verso 15. A água purificadora era só para coisas relacionadas com a morte. Mas tem uma exceção no verso 15. Vou encerrar com isso. Olha para mim. Olha o que diz. Também, todo vaso aberto. Se você não entende o que é o vaso, pensa numa moringa. Sabe o que é moringa? Ainda não existe moringa, mas existe ainda. Dizem que a água da moringa é mais gostosa do que as outras. A moringa é um vaso de barro, argila. Então, quando fala aqui do vaso, está falando de algo parecido com a moringa, para guardar água. Olha o que diz. Todo vaso aberto, sobre que não houver tampa amarrada, será o quê, meus irmãos? Tem que ser purificado. Presta atenção. Paulo diz, lá em Romanos capítulo 9, que nós somos vasos. Vasos de justiça. Quantos são vasos aqui? Mas aqui está dizendo que se o vaso fica com a tampa aberta, o que acontece com ele? Ele é contaminado. Presta atenção, você deixa a água, vamos pensar em termos mais amplos, uma bacia. Deixa a água numa bacia ao relento. O que acontece com ela no outro dia? Cheia de quê? Pó. Cisco. Isso se algum inseto não mergulhar nela e não ficar por lá. Insetos são sempre símbolos de demônios. Olha para cá. Tudo por causa de quê? Estava aberto. O que o Senhor está fazendo? Ele quer guardar. Ele quer nos guardar. Então ele fala, olha, essa água é impura, joga fora. Não pode ser usada. Ok? Não pode ser usada. Por quê? Porque ela ficou a noite inteira destampada. O que está destampado contamina. Pastor, você é vaso. Eu sou vaso. O que é ser destampado? Ser destampado é ter a cabeça aberta. Vamos pensar na sua cabeça aqui, um crânio, ele está aberto. O que acontece com o crânio aberto? Entra tudo. Ouve tudo. Não tem critério nenhum. As coisas vão só entrando, é tampa aberta. Alguém está falando, você tem que se fazer de surdo às vezes, meu amigo. A mulher te perguntou se você já fez exame de toxoplasmose, faz de surdo, sai cantando. Tampa a moringa. Mas em vez disso, os irmãos abrem a moringa para tudo. Então não importa quem está falando. É um processo qualquer na televisão falando, você está ouvindo e está acreditando. É alguém que falou num filme de Hollywood. E você, só quem é muito cego que não vê o que é Hollywood. Vocês têm acompanhado esse escândalo do cara lá, o maior produtor de Hollywood? Era um tarado. O cara era um pervertido. O que você acha que tarados e pervertidos querem mostrar nos filmes? Só morte. E você vê o padrão de Hollywood e fica achando que é uma maravilha. Olha quem está fazendo o filme, meu amigo. Ah, as mulheres estão denunciando. Ah, denunciar 15 anos depois? Faça-me o favor. Fez porque quis, como diz Rui Barbosa, filo porque quilo. Fez porque quis e quis porque tinha interesse, porque é do mesmo tipo. Ah, pastor, então não vou ver nada. Você usa o seu critério. Você é que tampa a moringa. Tampa a moringa, só te falo isso. Para que o pó não caia. Deus odeia o pó desse mundo. Deus detesta porque ele é morte. Ele te enche de morte. Mas olha para cá, eu vou também dar uma outra aplicação que não faz parte do texto. Tampa aberta também significa que sai sem critério. Fala demais. Fala o que não edifica. Fala o que não resolve. Está entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor falou, tenha muito cuidado com a moringa aberta. Isso é uma coisa preciosa para nós. Quantos são abençoados hoje aqui? Fui tão abençoado essa semana meditando nessas verdades aqui. Para encerrar, verso 19, a palavra de Deus diz como que isso deveria ser feito. Olha o que diz: o limpo aspergirá sobre o imundo. O que está dizendo aqui? Eles não tinham que ir até o sacerdote para serem purificados, não. As cinzas nem ficavam no templo, ficavam no lugar fora da cidade. Elas ficavam lá depositadas, qualquer um podia chegar e pegar as cinzas. Então todo mundo tinha cinza em casa guardada. Quando acontecia de ficar impuro, qual que era a única recomendação? Ele tinha que o limpo aspergir a água sobre o impuro. Não era o sacerdote que aspergia, um limpava o outro. Um limpava o outro. Presta atenção, um limpa o outro. Aquele que já está sentindo o espírito fluindo, limpa o irmão que está abatido, que está embotado, que está insensível, que não está conseguindo fluir. Como, pastor? Só fala para ele a verdade da obra consumada. Mistura a cinza na água e joga sobre ele. Lava os pés dele. Mas para isso tem que fazer como Jesus, tem que amar até o fim. Tem que se despir da sua glória, tem que abrir mão da sua posição, tem que amar o irmão e amar a casa de Deus. Na casa de Deus não vai ter morte, vai ter só vida. Vamos fazer um propósito hoje, não mais falar palavras de morte entre nós. O que é palavra de morte? Qualquer palavra que não está em harmonia com o Evangelho, qualquer palavra que não é positiva, qualquer palavra que não é de fé, qualquer palavra que não é para levantar, são palavras de morte que o diabo tem prazer. Nós não, somos cheios da graça do Senhor, por isso nós transmitimos esta graça e assim lavamos uns aos outros. Quantos querem praticar isso por um minuto? Fique em pé então, 2 a 2, você está com a sua esposa, faça com a sua esposa, seu marido, ok? 2 a 2. Olha para o irmão do lado. Vou dar um minuto para um e um minuto para o outro. Para quê? Só para falar a palavra para ele. O que ele é em Cristo. O que ele tem em Cristo. A água misturada com a cinza. Não água sem cinza. Água sem cinza pode ser condenação. Não, não condene. Durante um minuto, faça isso. Não queria ver ninguém sozinho.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministeriodapalavravideira@gmail.com.